Na hora que canta um hino desse, tem as reações características. Por exemplo, uma pessoa que está assim ainda nova na igreja, ou foi de alguma igreja que não tem tradição de cantar hinos, aí ela canta o hino assim, ó. Esperto está. Ela está querendo entender do que se trata aquilo. Entendeu? Parece uma coisa tão diferente que não dá para entrar naquele ritmo assim rápido. Porque você sabe que os cânticos, eles são cantados assim de boca aberta. Ah! Não, esses hinos não. O hino tem que... Espírito... Então tem uma coisa, tem um requinte no negócio que requer um certo treinamento, né? Tem um pedacinho desse hino, por exemplo, que boa parte de nós não sabe o que cantar. Tem um pedacinho que é a parte quando os homens... Esperto... Aí as mulheres... Esperto... Aí ali dá uma enroladazinha para os homens. Não é? Aí o camarada vai... É desse jeito. Agora, o cidadão que é de igreja assim, tradicional mesmo, ele, os olhos brilham. Ele vai, esperto, esperto. Eu vi vários aqui assim, graças a Deus, né, que são firmes na fé há muitos anos e gostam dos hinos, né? Ser antigo de igreja, meus irmãos, não é defeito, é virtude. É virtude. Se você ficou velho na igreja, parabéns para você. Parabéns para você. Diz a Bíblia, no Salmo, nós vamos ler agora, melhor, Filipenses, vamos ler agora Filipenses capítulo 4, o verso 1. Filipenses 4, 1. E agora, meus irmãos, que eu estou me dando conta que eu estou falando isso aqui, e agora é o culto que está sendo transmitido pela internet. Ah, meu Pai eterno. Desculpe a todos os que acompanham pela internet agora. Vamos voltar aqui, não dá para fazer edição, não dá para nada. Né? Se você está nos acompanhando de casa pela internet, Deus abençoe sua vida. Fale ao seu coração nessa noite. Diz assim Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Repitam comigo, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Eu me lembro bem que, certa ocasião, fiquei espantado com uma experiência que eu tive. Eu estava pregando sempre nas terças-feiras, num ponto de pregação que existia lá na minha cidade, em Moimirim. E eu era jovenzinho, adolescente para jovem. Toda terça-feira eu pregava lá no ponto de pregação e um grupo da igreja íamos juntos lá e realizávamos um culto ali. Uma família começou a frequentar aquele culto na terça-feira. O homem da família, o pai da família, ali muito alegre conosco. E nós sentíamos, meus irmãos, uma grande alegria com aquela família, porque se tratava de um fruto daquele ponto de pregação. E nós não queríamos ver de maneira nenhuma aquela família fora do Evangelho. Uma terça-feira ele não foi, numa outra terça-feira também não foi. Então, acabando ali o culto, eu fui com um irmão à casa dele saber o que estava acontecendo. E aquele lugar onde havia as reuniões, era um lugar que havia sido emprestado. Uma pessoa era proprietária e disse assim para o pastor da igreja, olha, se a igreja quiser realizar os cultos ali, pode realizar os cultos ali na terça-feira, quem sabe um dia... Nós vamos ter até uma futura igreja por aqui, mas enquanto não tem um templo, nada, pode realizar ali. Aquele irmão, ele guardava o carro dele depois que nós terminávamos o culto, depois de um tempo ele passou a fazer isso, ele afastava as cadeiras e colocava o carro dentro daquele lugar, daquele ambiente, que era um lugar dele mesmo. Quando nós fomos lá na casa da pessoa que havia duas semanas já não ia ao culto, e perguntamos àquela pessoa o que estava acontecendo, que ele não foi semana retrasada, semana passada, e agora também não foi. E ele disse, há muita coisa errada acontecendo, e eu não gosto de coisa errada. Eu não posso concordar com coisas erradas. E na conversa com ele, nós perguntamos, mas o que está acontecendo de errado? O que alguém está fazendo que não é bom? E ele demonstrou que estava desanimado de ir às reuniões, ao culto, porque realmente alguma coisa errada estava acontecendo ali. Quando nós apertamos um pouquinho para ele explicar o que estava errado, ele disse, desde quando o fulano de tal começou a guardar o carro dele, o Fiat, dentro do lugar de reuniões, eu achei aquilo muito feio, muito errado. Irmãos, era uma garagem mesmo. O proprietário deixou a gente fazer culto ali, mas aquilo era uma garagem mesmo. Mas quando aquela pessoa viu a cena de serem afastadas as cadeiras e o carro, o Fiat, entrar, e ele então sentiu-se assim, não sei o quê, porque não dá para explicar uma pessoa normal sentir alguma coisa. Não dá, uma pessoa normal. E ele então se afastou do evangelho porque o carro estava sendo guardado lá dentro. Dentro do lugar que era para guardar carro mesmo. Você está entendendo o que era a situação? Uma pessoa emprestou aquele ambiente para a igreja fazer o culto. Uma vez por semana. Quando o culto acabava, a pessoa guardava o carro ali, que era o lugar que ele fez para guardar o carro dele mesmo. Irmãos, eu fico a imaginar quantas pessoas estão deixando a fé, abandonando a igreja, abandonando aquilo que é de valor, por causa de coisas que não têm valor. Nesse período, meus irmãos, que eu tenho feito casamentos, um casamento me chamou atenção demais. No meio da cerimônia daquele casamento, os noivos estavam tão apaixonados que eles mal conseguiam prestar atenção no que eu estava falando. Mas não era dificuldade prestar atenção no que eu estava falando por nervosismo, pelo ambiente que a pessoa fica nervosa mesmo, não. Era por pura paixão mesmo. Durante aquela cerimônia, aquele culto, os noivos chegaram até a se beijarem durante a cerimônia. Durante aquele culto, enquanto as músicas cantadas, uma irmã fez um solo e falava sobre o amor, e você será para mim, eu serei para você. Os dois olhavam para o outro assim, mas num ambiente de uma paixão tão grande, meus irmãos, que ela estava assim quase chorando ali, porque estava cantando aquilo, e eles se uniam assim, e eu quase falei assim, gente, me dá licença para deixar vocês mais à vontade. Pouco tempo depois, aquele casal estava se odiando. Odiando. Eles não estavam com dificuldade simplesmente no relacionamento, eles estavam se detestando. E eu fiquei a me perguntar, por que tanta paixão, mas depois pouca firmeza? Por que as pessoas vão assim, abandonando aquilo que é de valor? O que há nisso? Com relação à fé cristã, meu irmão e minha irmã, há um chamado bíblico constante para uma coisa chamada perseverança, permanência. Muitas e muitas pessoas estão tendo prejuízos graves na vida, em inúmeras esferas da vida, por conta de falta de perseverança, por uma dificuldade de permanecer. Pessoas que muitas vezes fazem um propósito, agora vai, agora eu vou, agora vai acontecer. Num apelo na igreja, a pessoa demonstra alguma decisão, depois para um convite de final de ano, no ano que vem você renovar sua vida, a pessoa faz propósito, mas meu irmão, a falta de permanência, será o que é isso? Agora mesmo nós estamos aqui no culto, tantos de nós aqui, esse culto maravilhoso, essa igreja, nós podemos considerar que a igreja está cheia, não está repleta, mas a igreja cheia aqui agora, quantos de nós, se Deus não tiver misericórdia, estaremos fora da igreja em algum pouco tempo? ou o que tem acontecido com você que você não se firma, mas aquela firmeza mesmo. Irmãos, dentro da carta de Filipenses, nós podemos perceber alguns aspectos aqui que estão no bojo da carta. Primeiro lugar, permanecer é uma decisão que se toma. A questão de decisão pessoal. Eu conheci agora, já conheci as pessoas envolvidas, parte delas, mas conheci agora mais claramente lá em João Pessoa, uma experiência vivida por um irmão nosso em Cristo, numa situação dificílima na igreja que ele faz parte. Uma situação realmente grave. Uma situação que envolve constrangimento, uma situação que envolve muita vergonha, uma situação difícil que a maioria de nós aqui não teria condições de passar. Pois bem, esse irmão viveu essa situação numa reunião da igreja, num momento muito delicado. Realmente, irmãos, eu não posso contar aqui o que se trata, mas uma situação realmente muito complicada. Não é simplesmente uma ofensazinha, um mal-estar, não. Uma situação, de fato, difícil. Acabou, no final, caminhando para o fim daquela reunião, aquele irmão tomou a palavra. E ele só disse assim: meus irmãos, eu estou aqui vivendo isso aqui, acabei de ouvir isso que acabei de ouvir, a igreja está passando por essa situação, minha família também, mas eu queria dizer uma coisa aqui. Em primeiro lugar, eu não vou deixar a igreja. E aquele irmão nosso em Cristo é filho de um homem muito seguro, de um homem assim realmente muito firme nas coisas. E ele disse: eu, o que eu aprendi na minha vida como crente é que a gente tem que permanecer, eu vou permanecer. E aí completou a palavra dele. Irmãos, depois que eu ouvi essa história, de certa maneira até uma pena não poder contá-la aqui, porque que realmente é uma situação que, se eu pudesse contar na interesse dos irmãos, os irmãos iam ver a firmeza daquela pessoa diante de situação tão grave. Agora, irmãos, quando é que ele decidiu que ele iria permanecer naquela igreja? Ele decidiu há anos atrás pela educação que teve. Então, essa questão de ser firme é uma decisão que se toma. Eu me lembro de uma declaração de um professor meu que disse que ele havia tomado uma decisão na vida. Ele iria ler a Bíblia todos os dias. Ele iria ler a Bíblia todos os dias. Nos dias de muito calor ele iria ler a Bíblia, nos dias de frio, nos dias de chuva, nos dias de seca. Ele iria ler a Bíblia toda segunda-feira. Ele iria ler a Bíblia toda terça e toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado e todo domingo. Ele iria ler a Bíblia nos dias que ele estivesse passeando, nos dias que ele estivesse trabalhando, nos dias que ele estivesse em casa. Ele iria ler a Bíblia nos dias que a casa dele tivesse visita ou no dia que ele estivesse sozinho. Ele iria ler a Bíblia no tempo que ele tivesse dinheiro ou no tempo que ele tivesse com falta de dinheiro. Ou seja, para ele estava decidido. Irmãos, há coisas em nossas vidas que nós temos que tomar, na verdade é uma decisão. Você precisa decidir ser um bom crente. Tomar uma decisão. Não é ser teimoso, porque teimoso é outra coisa. Tem gente que é teimoso, e aí teimosia está ligada à decisão para coisa ruim. Mas é você ser teimoso para coisa que é boa, para aquilo que é bom, para aquilo que é edificante. Agora, uma outra questão muito interessante aqui, no contexto da carta aos Filipenses, é que a firmeza está ligada à visão que nós temos a respeito de Jesus Cristo. Meu irmão Paulo estava preso, é uma das cartas da prisão. Sendo uma das cartas da prisão, Paulo vivia momento grave, difícil, momento de constrangimento, de privação da liberdade, momentos de angústia, mas essa é chamada de carta da alegria, pela ênfase de Paulo na alegria. Mas no capítulo 2, Paulo vai falando a respeito de Jesus Cristo, aquele cujo todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que ele é Senhor. E ele vai dizendo sobre Jesus, que ele tomou a forma de homem, mas não considerou ser igual a Deus, coisa que devia pegar-se, mas tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e na forma de homem ele humilhou-se a si mesmo. Meu irmão, essa humilhação de Cristo, mas aí Paulo vai dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, porque não há nome igual ao de Jesus, é o nome sobre todo nome. O que deve estar fixado em nossas mentes é a pessoa de Jesus como crente, e não, meus irmãos, aquilo que está ao redor da vida da igreja, que não é positivo, os defeitos das pessoas. Estatisticamente falando, meu irmão, num grupo de 100 pessoas, se houver um problema moral que envolva um líder, num grupo de 100 pessoas, ali não há dúvida, um grupo pequeno vai deixar, vai abandonar a fé. Numa igreja de uns 100 membros, se tiver um problema de nível moral com o pastor, com alguém da liderança, ali alguns vão abandonar a fé e não vão permanecer. Num grupo de 100, talvez uns 5, 10, dependendo da situação, até uns 30, dependendo do grau de situação, até umas 50 pessoas vão abandonar. Agora veja, por que que a pessoa não permanece? Porque olha para o ser humano, olha para os seres humanos. Um dia eu fui pregar numa igreja e alguém falou comigo: pastor, eu estou muito chateada, eu me decepcionei muito com o nosso pastor, que eu descobri que o nosso pastor é muito nervoso. Ô meu irmão, algum defeito seu pastor vai ter. Um é muito nervoso, o outro é calmo demais. Um é muito agitado, o outro é meio parado. E tem um outro que é mais ou menos, que irrita também. Você entendeu? Algum defeito o cidadão tem. Um porque fala alto demais, outro porque fala baixo demais. Um porque é muito assim seguro com dinheiro, é seguro demais. O outro é mão aberta demais, ele vende a roupa do corpo. Eu tenho um colega pastor que foi fazer um convite a um rapaz, para o rapaz ir na igreja. E quando chegou lá na meio da rua, ele disse para o rapaz: eu queria convidar você para ir no culto que nós vamos fazer ali agora e tal. O rapaz disse: não, não vou não, estou até com vontade, mas não posso ir não. Ele reparou que o rapaz estava descalço. Ele olhou mais ou menos o tamanho do pé do rapaz e disse assim: se eu te der um sapato, por que que você não vai? Eu falei: não, estou assim, sem sapato. Ele, o pastor, pegou o sapato, tirou o sapato e entregou para o cara. Falou: pode calçar o meu sapato, estou te dando o meu sapato. Ah, mas como é que eu vou calçar o sapato sem meia? Tirou a meia. Eu calço a minha meia aqui. O camarada ficou tão constrangido que calçou. Chega o pastor descalço com o camarada lá com o sapato. Os crentes rindo do pastor. Agora preste atenção, não se arrumou outro sapato para o pastor. O pastor falou lá, conduziu o culto sem sapato. Agora você veja que problema. Tem gente ali que achou que o pastor estava muito esquisito. O pastor não tem, juízo. Como é que vai dirigir um culto sem sapato? Agora, se outro estivesse no lugar daquele, e o rapaz dissesse assim: se o senhor me dá o seu sapato, eu vou. E o outro pastor dissesse: não, mas como é que eu vou dirigir o culto sem sapato? E alguém poderia ficar escandalizado com o pastor também, porque diria: o pastor dá mais valor no sapato do que na vida. Irmãos, então algum defeito o cidadão tem. Não existe bom sem defeito. Não tem. Nós precisamos olhar para Cristo. Eu não sei o que pode estar acontecendo, que esteja trazendo algum tipo de instabilidade na sua vida, falta de firmeza. Você precisa olhar para Jesus. Jesus, mais de Cristo, mais de Cristo. Se tiver mais de Cristo, aí tem firmeza. Se tiver pouco de Cristo. Agora, uma outra questão muito interessante sobre a visão sobre Jesus. Havia lá em Filipos, meus irmãos, um grupo de pregadores, falsos pregadores. Paulo chega até a dizer o seguinte, que eles estavam pregando o evangelho, não por amor ao evangelho, mas por inveja. Então eles achavam bonito Paulo falando, achavam bonito Paulo expressando-se em público, achava bonito Paulo explicando a Bíblia. Então por inveja eles estavam fazendo a mesma coisa. E diz o apóstolo Paulo assim: outros estão pregando para me causar sofrimento. Ou seja, eu estou preso aqui, a pessoa que não é de Cristo prega a Cristo, porque é mais ou menos assim. fala mal de mim lá, porque Paulo era mal falado por alguns. No caso de Corinto, meus irmãos, alguns pregadores falsos estavam inclusive dizendo que Paulo era pregador do evangelho apenas porque ele tinha interesses econômicos e inclusive interesses sexuais nos crentes. E aquilo era um sofrimento terrível para Paulo. E Paulo vai dizer assim: olha, alguns pregam isso a respeito de mim, eu estou preso aqui, agora vocês devem permanecer firmes. Por quê? Porque Paulo está olhando para Cristo. Mas uma outra questão que eu queria lhe chamar a atenção. A ideia de permanecer na carta aos Filipenses tem a ver com permanecer unido, em comunhão com a igreja. Irmãos, é muito importante estar em comunhão com a igreja. Muito importante. Você precisa estar bem com a sua igreja. Pastor, mas eu não estou. Mas você precisa. Pastor, mas eu não quero. Então você tem que procurar um lugar que você fique bem, meu irmão. Não é uma palavra de mal educada da minha parte. Eu estou falando isso com carinho. Você precisa, preste bem atenção. Se você está aqui na igreja, por exemplo, e você olha para mim, eu não estou mandando indireta para ninguém aqui não, irmãos. A gente vai falar essas coisas, é um negócio meio delicado, dá a impressão que o pastor está dando indireta. Não, eu estou explicando uma coisa que é real e é importante para a vida. Se você não está bem comigo, por exemplo, não está bem com o pastor Natan, não está bem com o pastor Carlos, não está bem com o pastor Isaac, não está bem com o pastor Jorge, você vem na igreja, você não é tão abençoado. Você imagine, por exemplo, você não gosta do pastor Isaac. Não gosta. Tudo que o pastor Isaac falar aqui, você sai daqui desabençoado. Em vez de sair abençoado, sai desabençoado. Por quê? Pastor Isaac diz assim: irmãos, nós precisamos ter amor com as pessoas. Aí você diz assim: é, ter amor com as pessoas? Mas na hora de passar de carro e não me dar carona, não me deu carona. Tudo que a pessoa disse, entendeu? O pastor Isaac diz assim: irmãos, vai ter o luau dos jovens. Os jovens vão fazer o luau. Aí você, cá, não gosta dele, porque desenvolve implicância, irmãos. Luau, luau. A igreja agora é assim, luau, luau. Em vez de convidar os crentes para orar, o que a juventude está precisando, nem de oração, nem de luau, não. Está entendendo? Tudo que a pessoa fala, você não gosta. O pastor diz assim: meu irmão, nós precisamos contribuir financeiramente, porque nós temos uma obra enorme para realizar aqui. Só pensa em dinheiro, eu não gosto disso. Aí fica dando a impressão que você é a pessoa mais correta do mundo com dinheiro, e que ele é uma pessoa descontrolada com dinheiro. Está entendendo? A ideia de estar em comunhão é importante para permanecer firme. E tem uma coisa, irmãos, no Novo Testamento, produzir a discórdia é uma coisa gravíssima. No Novo Testamento, trabalhar pela discórdia é gravíssimo. Todas as epístolas tem alguma palavra séria sobre isso. Então, quando Paulo está falando aqui sobre permanecer firme, um dos pontos em Filipenses que ele frisa é isso: tem o mesmo modo de pensar, a mesma maneira, estejam sempre unidos. Paulo está pensando na unidade também para que permaneçam firmes. Você tem que estar alinhado com a sua igreja. Os propósitos, os objetivos, aquilo que está sendo respirado, aquilo que está sendo vivido. Meus irmãos, nós precisamos estar na igreja juntos e misturados. Não é só junto, não, tem que estar junto e misturado. Não pode ser junto igual água e óleo. Está junto no mesmo lugar, mas está separado. Tem que ser junto e misturado. Não é assim? Então Paulo vai falar sobre permanecer e lembra a respeito da unidade. Mas uma coisa muito também presente aqui em Filipenses é o seguinte: é permanecer olhando para frente. Permanecer olhando para frente. Irmãos, as nossas conquistas, elas foram boas nos encorajam a andarmos para frente e não a ficar olhando as coisas atrás. É por isso que Paulo diz, eu prossigo para o alvo. É em Filipenses que ele fala isso. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu estou indo adiante. Nós precisamos, irmãos, irmos adiante. Caminharmos para frente. Andarmos com Deus. A nossa visão é para frente. Não é aquela pessoa que tem dificuldade em superar as coisas. A pessoa que fica dodói, dodói, dodói e não cura. Tem pessoas que são assim. Alguma coisinha acontece e é demais para a estrutura delas. Essas pessoas não permanecem, irmãos. Porque na vida cristã nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por situações de constrangimento. Eu escutei agora recentemente, um pastor amigo meu me contou. Uma pessoa aprontou uma situação tão difícil, mas tão difícil. E essa pessoa que aprontou uma situação difícil, que feria diretamente esse pastor meu amigo, essa pessoa foi na igreja e sentou no primeiro banco. Sentou no primeiro banco e ficou assim. Quem está de braço cruzado pode permanecer, eu só estou... Ficou assim olhando para a cara do pastor com aquela cara de afronta no primeiro banco. A pessoa, é curioso que a pessoa não sentava no primeiro banco. Mas a pessoa voltou, sentou no primeiro banco e ficou com aquele semblante de afronta. E o pastor me contando aquilo, e eu ouvindo, eu admiro muito esse pastor. Esse pastor também é um homem assim, muito firme. E eu perguntei, pastor, e o que, que o senhor fez? Ele disse... Olha, eu sabia que aquilo ali era uma seta do inimigo. Mas eu também sabia que aquela pessoa é uma pessoa que eu preciso amar. E eu estou orando por essa pessoa. Em troca do olhar de afronta, quando acabou o culto, eu fui lá onde a pessoa estava e cumprimentei todo mundo ali. E eu disse, Deus abençoe com toda sinceridade. Não foi com fingimento, não. Porque falar um Deus abençoe com fingimento é esquisito também. Não, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode deixar. Pode deixar que Deus vai cuidar dele. Não, aí é lançar praga. Praga de crente, né? Botei na mão do Senhor e... Não. Ele falou comigo, eu vi que era sincero. Ele disse, eu quero que Deus abençoe aquela pessoa. E aí ele ficou, isso é firmeza, irmãos. É aquela ideia de olhar para frente, o que está no passado, passou. Feriu? Feriu. Tem gente que gosta de renovar a contenda. Aquela pessoa, por exemplo, estava querendo renovar a contenda. Ela fez uma coisa, estava voltando para poder continuar. Irmãos, continuar nisso para quê? Continuar para quê? Irmãos, eu queria dar uma palavra assim, com muito carinho sobre... Sobre isso, nós precisamos fazer aquilo que está nos matando morrer. Aquilo que está nos matando é que tem que morrer. Não somos nós permitimos que aquilo que está nos matando fique vivo. As pessoas alimentam aquilo que as mata. Deixa morrer. Alguém que está te provocando no Facebook, deixa morrer. Não alimenta não, meu irmão. Não alimenta não. E tem irmãos, esse negócio, agora eu já falei, negócio de Facebook, internet, os fofoqueiros antigos estão desempregados. Estão passando uma situação gravíssima pelo mundo todo. Porque, irmãos, estão padecendo, eles não conseguem dar notícia em primeira mão. Quando dá aquilo, já todo mundo já sabe. Porque você sabe que o fofoqueiro ele tem prazer em falar primeiro. Em dar o furo de reportagem. Então agora, e as pessoas estão assim, irmãos, numa bobeira, numa imaturidade. Eu tenho um problema aqui agora com o pastor Carlos aqui no culto. Eu chego em casa e ponho o troço lá na internet. Uns crentes bobos, irmãos, gente imatura que precisa conhecer Jesus de Nazaré. Precisa conhecer o Evangelho. A pessoa chega em casa e fica dando indireta. Indireta pelo Facebook. Assim, coisa do tipo, estou inventando isso aqui agora, tá? Não estou dando indireta para ninguém aqui, não. É coisa do tipo assim, já não se fazem mais pastores como antigamente. Pum. Todo mundo da igreja que vê aquilo pensa assim, a pessoa está insatisfeita com o pastor dela. Umas frases soltas, uns negócios assim, imaturidade. Gente que não sabe resolver a vida. Aí vai o pastor da igreja, lê o troço e diz assim também, já não se fazem crentes como antigamente também. Quer dizer, está alimentando o negócio que é para matar. Deixa morrer aquilo. Lute pela unidade, irmão, permaneça. Agora preste bem atenção numa coisa que eu acho maravilhosa, que em Filipenses é permanecer por depender de Deus. Nós permanecemos, irmãos, não é por nós mesmos. Agora no curso de mestrado, que vai ter mais um módulo começando amanhã, o coordenador do curso inventou uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Ele inventou que todo mundo que está no curso tem que fazer um regime. Aquelas coisas de grupo de amigos, né? Todo mundo que estiver no curso vai entrar numa tal de dieta de Daniel. Eu quero ver como é que vai ser isso lá a partir de amanhã. Pois é. O camarada estava querendo cortar até leite. Falei, meu irmão, depois disse, não vamos comer bicho não. Nada que ande. Aí queria cortar ovo, eu falei, meu irmão, ovo não anda. Ovo é um projeto para andar, mas não anda ainda. Comer ele antes que ele ande, pode. Mas, meu irmão, esse negócio de dieta, você já viu que nós não temos muita força para essas coisas? Nem para fazer uma dieta. Irmãos, nós não temos força nem para deixar de comer pão. Irmãos, nós não temos força para deixar de comer pizza. Irmãos, nós não tem gente que não tem força para deixar de comer farinha. Um baiano, amigo meu, baiano mesmo, falou comigo. O pastor Sócrates é baianão, né? Ele falou comigo, João, você não tem ideia do que é uma farinha para um baiano legítimo. Ele diz, na casa de um baiano de responsabilidade mesmo, fica uma vasilha de farinha em cima da mesa, a pessoa passa e come um pouquinho. Ele disse, um baiano mesmo, de categoria mesmo, elevada. Alto padrão. Ele come farinha assim, andando dentro de casa. Agora preste atenção, meu irmão. Se nós não temos condições de sozinhos, nem fazer uma dieta, se Deus nos abençoar, se Deus não abençoar, agora quanto mais permanecer na fé, nós dependemos de Deus. Dependa mais de Deus e menos de você. O apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa história de depender de Deus, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus vai suprir. E então, dentro dessa visão, o apóstolo Paulo vai dizer assim, é assim, sendo desse jeito, Deus suprindo tudo, eu sei passar necessidade sem ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, poder todas as coisas naquele que fortalece é poder passar com pouco dinheiro e poder passar com muito dinheiro. Eu contei mais cedo que quando eu era pastor novinho, e aí comprei o primeiro carro. E foi uma coisa interessante. Eu comprei o carro e não tinha dinheiro assim para pagar seguro, por exemplo, né? O irmão Walter, que me acompanhava lá e que me ajudou, e uma pessoa importante para mim, lá na igreja que eu era pastor, ele foi comigo comprar o carro e tudo. E quando nós estávamos para sair de lá, eu falei com ele, irmão Walter, vamos orar aqui antes de tirar o carro daqui, né? Ele falou, vamos orar, pastor, ora, vamos orar, falar em oração, o carro já está no seguro, viu? Aí eu falei, está no seguro? Aí ele falou, está no seguro celestial aí. Ele ainda brincou, o radar vai acompanhar o senhor para todo lado. Já está no seguro. E eu estava assim, meio sem jeito de andar com o carro ainda e tal. E fui fazer uma visita. Se não foi a primeira visita que eu fiz, irmãos, foi assim, logo as primeirinhas. E eu estacionei o carro lá e fui entrar na casa. e a pessoa era crente, mas uma pessoa da família não era crente. E a pessoa da família que não era crente veio andando, me conhecia e tudo. Quando olhou o carro está todo limpinho e tal, ela disse, poxa, mas é bom ser pastor, hein? Irmãos, é uma coisa curiosa, como é que a pessoa vai justamente no calo do outro, né? É assim, meu irmão, se você tem uma dificuldade, você tem certeza, você vai encontrar gente que nunca falaria sobre aquele assunto com você, mas só porque é uma dificuldade, parece que atrai. Alguém fala ali. E aí ela foi e disse isso, é bom ser pastor, hein? Aí eu disse para ela assim, é bom mesmo. É bom ser pastor. Porque você não sabe a alegria que eu estou andando nesse carro. E você não sabe a alegria que eu estava andando de ônibus ontem. E você não sabe a alegria que eu estava andando de bicicleta lá em Moimirim. E você não sabe a alegria que eu estava andando a pé lá em Moimirim. Ser pastor é uma bênção. Porque a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro, a gente é feliz. Porque, meu irmão, essas coisas não trazem felicidade. Dinheiro compra cama, mas não compra sossego. Não compra descanso. Meu Deus vai suprir. Ou seja, dependa de Deus que você vai permanecer. Se você depender de você, você não vai permanecer. Eu não consigo mesmo, mas em Deus eu consigo. E eu vou em Deus, dependendo de Deus, na obediência ao Senhor, aí eu vou. Meu irmão, permanecer firme no Senhor. O texto diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Eu queria convidar você a colocar seu nome aqui e dizer, João Emílio, permaneça assim firme no Senhor. Coloque seu nome aí, vamos repetir juntos? João Emílio, permaneça assim firme no Senhor. E se a temperatura no Rio de Janeiro aumentar, você vai continuar crente ou não? Vai. Você vai orar ou não? Vai. Você vai ler a Bíblia ou não? Vai. E se der um apagão aqui no Rio de Janeiro e você ficar sentindo calor, você vai continuar firme ou não? Vai. E se chegar visita na sua casa, vai ler a Bíblia, vai orar, vai permanecer. Se chegar gente na sua casa, na hora de ir para o culto. Irmãos, esse negócio é seríssimo. Já viu que chega gente que não ia chegar na hora da gente ir para o culto? Você tem duas opções. Opção uma. Pois não, claro, e tal, e fica ali. Pois é, uma irmã que eu não conheci, conheci o filho dela. O filho dela chama-se Geraldo, é um pastor em Minas Gerais. Ele viveu a juventude, veio aqui para o Rio e se afastou do Evangelho. Aqui no Rio de Janeiro ele se envolveu com umas coisas que não edificam, coisas que destroem a vida. E ele sumiu. A mãe morava num lugarzinho chamado Santa Margarida. A mãe lá orando pelo filho. Irmão, depois de alguns anos, eu não me recordo quanto tempo, não sei o que deu aqui no Rio de Janeiro, que ele pegou, entrou no ônibus e foi ver a mãe depois de alguns anos, sem se comunicar com ela. Ele chegou naquela manhã de domingo em Santa Margarida. E quando ele chegou em casa, por volta das 9 horas, hora da mãe para o culto, a mãe teve aquela alegria de rever o filho, e ela abraçou o filho ali na porta da casa, estava saindo para ir para a igreja, o filho abraçou, ela chegou com o filho para dentro de casa, e disse, você não imagina a alegria que eu estou de você chegar aqui em casa. Agora deixa eu te pedir uma coisa, você fique à vontade, a casa é sua, vá tomar o seu banho, vá descansar, o café está ali, o pão está aqui, está na minha hora de ir para a igreja, por volta das 11h30, quando acabar o culto, eu venho direto para casa, você me espera aí que eu vou fazer um almoço delicioso para você. Aquele moço estava desviado do evangelho, ele disse que quando a mãe saiu, ele disse assim, eu tenho que ter um amor a Deus assim. Eu não sou nada. Quem é Deus para mim? Esses anos todos eu nunca fui na igreja, eu abandonei tudo. A minha mãe, depois de não me ver tanto tempo, a minha mãe é uma mulher tão fiel, que amor a Deus. Aquela, meus irmãos, aquela atitude da mãe foi uma pregação tão veemente para ele, que quando a mãe voltou, o filho tinha se convertido sozinho dentro de casa. E ele disse, e ele hoje é um pastor, e ele sempre conta isso: meu irmão, nós não ganhamos ninguém enfraquecendo na fé, nós não ganhamos ninguém relaxando na fé. As pessoas são ganhas, meus irmãos, é pela firmeza da pregação, é da postura no evangelho. Você não ganha um namorado para Jesus, um namorado não crente, indo para um motel com ele, para dizer que crente também sabe curtir a vida. Olha como é legal ser crente. Até eu vou na igreja, você também pode ir, e a gente vai na igreja e depois vai para o motel. Não, meu irmão, o sujeito se converte é com a firmeza, é com a menina dizendo assim: aqui não, comigo não, eu sou crente em Jesus Cristo. Um cidadão falou comigo o seguinte: pastor, olha, eu namorei essa menina, mas foi a maior provação da minha vida. Teve dia que eu senti vontade de acabar com esse namoro, mas quanto mais ela era difícil, mais eu ficava gostando dela. Irmãos, e as mulheres precisam entender uma coisa: o homem não gosta de mulher fácil. Não gosta, meu irmão. Porque bombom que passa na mão de todo mundo, o último não quer para ele. Você está com um camarada que está meio lá, meio cá com você, para de ligar para ele, esquece esse camarada. Porque o homem, quando está gostando de mulher, ele vai atrás dela. Ele não está afim de você. Para com isso. Larga isso para lá. Vence essa etapa. Passa essa página. A fila anda. Amém? Amém. O camarada se apaixona é quando vê ali uma fidelidade a Cristo. Tem nesse culto aqui uma história muito bonita, meus irmãos. Está aqui um casal aqui casado, que eu tive a alegria de casar eles. A história é bonita, meus irmãos. A menina crente numa igreja batista. E ele, um rapaz bom e tal, mas não era da igreja e tal. Ficou namorando com ela. E se apaixonou mesmo, gostou da família, achava a família maravilhosa. E ele não era crente. Ela fez lá um propósito no coração, que se ele não se convertesse, ela ia terminar com ele. Eu não sei como é que foi bem lá, se ela estabeleceu o prazo, o que que foi. Eu sei que tudo bem no namoro. Um dia ela fala com ele: eu não posso continuar. Ele falou: mas como não pode tal? E acabou o namoro, irmãos. A moça morando longe daqui, e ele morador aqui perto de nossa igreja, um dia veio esse rapaz aqui na igreja, e disse para mim assim: pastor, eu queria conversar, precisava me abrir com alguém, e me contou a história. Eu senti, irmãos, que ele estava achando meio estranho aquilo, mas ele entendia, mas achava meio estranho, mas não entendia muito bem também. E ele disse assim: pastor, olha, eu queria entregar minha vida a Jesus. E ele mesmo disse assim: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu quero voltar para ela, mas mesmo se ela não voltar para mim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Porque o que eu vi na vida dela e na vida da família, eu quero aquilo para mim. Irmãos, hoje eles estão casados, bem olhando para mim aqui, contando a história deles aqui agora. Ela voltou para ele e se casou com ele. Agora note uma coisa: santa perseverança. Na perseverança, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Permaneça firme no Senhor, porque Deus vai dar aquilo que você necessita. Olhe para Jesus e siga em frente. Deus vai te abençoar muito, amém? Vamos cantar?